UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você ouve a UFMG Educativa, a estação do conhecimento em 104,5. A cantora Elis Regina nos deixou há exatos 35 anos. Dona de uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, Elis deu vida a canções de diversos artistas, como Milton Nascimento, Nelson Cavaquinho, Belchior e tantos outros. Ela nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1945. Suas primeiras aparições nas rádios gaúchas foram aos 13 anos. A partir de 1961, ela começou a frequentar o circuito musical do Eixo Rio-São Paulo, até que conquistou o primeiro festival de música popular brasileira na TV Excélsior, interpretando a música Arrastão, Dia do Lobo e Vinícius de Moraes. Elis foi comparada a cantoras como Ella Fitzgerald e a mãe da cantora Maria Rita, que fez uma série de shows intituladas Viva Elis, na ocasião dos 30 anos da morte de sua mãe em 2002. Ela tem ainda outros dois filhos, todos também envolvidos com a música, João Marcelo Boscoli, que é produtor, dono de gravadora, e também Pedro Camargo Mariano, que é outro filho dela que também está na carreira musical. Bom, e para a gente bater um papo em memória à carreira de Elis Regina, eu convidei o produtor, cantor, compositor, multimídia, dono da boa e velha loja de discos Bob Tostes, ele mesmo, o senhor Roberto Tostes. A gente vai conversar agora. Bob Tostes, seja muito bem-vindo à programação da UFMG Educativa, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Agradeço muito, boa noite, Luiz, meu amigo, boa noite aos ouvintes.
Bob, pois é, 35 anos já sem Elis Regina e a gente fica pensando sempre, porque as gerações novas a redescobrem, a carreira dela nunca para, ela está mais viva do que nunca.
É impressionante.
Não é?
Inclusive no exterior, né?
Exatamente. É possível dizer o porquê, ou pelo menos alguns elementos que compõem esse mito?
Ô Luiz, eu acho muito... Eu falo assim, a Elis é a maior cantora que eu conheci. E assim, e se eu for olhar bem o significado disso, eu digo sem medo que é a maior do mundo. E eu vou te falar o único motivo. Ela é a única que eu conheço que canta qualquer tipo de música com segurança e precisão. E convence em qualquer estilo. Isso ela fazia na música brasileira, muito fácil de ver. Samba alegre, samba do morro, samba bossa nova, samba canção, canções de protesto fortes, agressivas, ou então uma canção do Tom Jobim da maior suavidade. E eu não conheço outra. Você não. Eu te desafio a dizer uma outra cantora brasileira que faça isso da mesma maneira. Você tem grandes cantoras, grandes intérpretes que têm um estilo. Uma Nana Caymmi, uma Betânia, uma Nara, uma Marisa Monte, mas elas não são versáteis como ela. A Elis, eu dizia que a Elis costumava ser mil cantoras em uma. Então é natural que você até não gostasse de algumas delas. Quando a Elis fazia um disco novo, eu sempre pensava assim, se eu gostasse desse disco, eu sempre pensava assim, provavelmente eu não vou gostar tanto do próximo, porque vai vir ao contrário. E era o que acontecia. Então eu acho que é isso, não tem outra tão versátil, tão rica, que consiga ser tão eficiente, convincente e perfeita em qualquer estilo musical. E você pode pôr, inclusive, em música internacional. Porque se encontra, você vê cantores brasileiros cantando músicas em outro idioma, eles não, geralmente não estão tão à vontade, né? Uhum. Principalmente se você pega um estilo específico de música. Mas a Elis não tinha esse problema.
Agora, uma coisa que impressiona nela é muito, vendo os vídeos principalmente, eu não tive o privilégio de assistir lá ao vivo, mas impressiona muito a entrega dela durante a interpretação.
Total, cara, como, total.
Não é? Como ela começa a canção, assim, digamos, normal, e termina quase destruída, por exemplo, atrás da porta do Chico Buarque.
Exatamente,
tem um
esse é o exemplo que vem à mente, por
não
exemplo,
é?
Né? Aquele clipe antológico que ela pinta os prantos. E ela chorava em outras músicas também, às vezes continha o choro. Mas é isso que isso faz parte dessa coisa que eu te falo da maior cantora. Né? Uhum. E tem um outro detalhe também. Ela se entregava na tristeza, na agressividade, na alegria, na ternura, não é?
É.
E era graciosa quando precisava de ser, ou era agressiva quando precisava de ser. E ela dizia uma coisa, essa entrega era tanta, e ela costumava dizer isso: as pessoas vão embora depois do meu show, depois de um show, né, do meu show, depois de um show, e elas chegam em casa felizes e tal, saíram dali, esticam para um bar, para um restaurante e tal. Agora eu fico completamente esvaziada aqui nesse palco. Ela falava isso. Caramba. Então era uma guerra que ela travava mesmo ali, né, no palco.
Com certeza.
O Luiz, uma vez eu vi ele ensaiar um show aqui em Belo Horizonte, um show que já vinha de São Paulo e do Rio. Ou seja, um show que ela tinha feito talvez mais de um ano. O profissionalismo dela me impressionou, porque eu entrei no teatro, eu tinha uma entrevista marcada com ela, então entrei discretamente, fiquei sentado atrás, observando. E ela agia como se fosse o primeiro ensaio. Ela perguntava para o diretor onde que a luz ia acender, onde que ela tinha que ficar, em tal música, para onde ela tinha que ir. Sabe, era assim, chegava a ser uma humilde nesse ponto, que ela não era uma pessoa humilde, mas chegava assim, nesse momento ela era. Ela era profissional ao extremo, cara.
Agora, eu queria falar sobre isso também. Você chegou a ter uma certa convivência com ela, né? Você entrevistou? Alô?
Como é que é?
Você chegou a ter uma certa convivência com a Elisa.
Eu a encontrei algumas vezes. Eu gostaria de ter tido uma convivência maior. Mas eu a encontrei algumas vezes. Inclusive, tive o prazer, o privilégio de recebê-la na minha casa também, com o César. E aí, o que você queria saber?
Não, eu queria saber sobre isso. Como é que ela era? Que você me contasse alguma história dessa convivência que você...
Eu a conheci por intermédio do Menescal, que é um grande amigo. E o Menescal, ele era, nessa época, o diretor da gravadora dela e o maior amigo do marido dela, o Boscoli. Então, assim, eu fui muito bem recebido por ela, sabe? Nesse período, e mesmo depois que ela se separou, estava com o César, eu só tenho uma impressão dela melhor possível, uma pessoa simpática, muito, muito disponível para a entrevista, sabe? Uma pessoa simpática. Inclusive me lembro dela na cozinha da minha casa, comendo goiabada com leite, e como as pessoas comem normalmente, misturam a goiabada no copo de leite.
Isso.
Com uma goiabada
delicioso.
Mas eu falei com ela: não é assim. Você não mistura goiabada no copo de leite, você mistura dentro da boca. Você põe um pedaço de goiabada e sorve o leite. Aí era engraçado, ela fazia isso, falava assim: assim? Uma figura. E a Suzana estava lá também. A Suzana é minha irmã, né? Que é uma baixinha também, né? Mas ela era mais alta que a Elisa. Aí eu me lembro da Elisa falando num momento assim: poxa, Suzana, eu queria ser um pouquinho, mas se eu fosse do seu tamanho, eu tava feliz. E a Suzana é tantinha. Ela era baixinha mesmo, agora é que ela é gigante no palco.
É incrível, né? Impressionante. 1,52m, não parece? Absurdo,
amigo. Né? Suzana deve ter 1,55m.
Ela até diz numa entrevista que se tivesse que mudar alguma coisinha seria isso na altura, porque a 1,52m você tá de brincadeira, né?
Bem, eu não entendi nenhuma palavra dessa frase.
O que eu falei, você não entendeu nada?
Não, agora não.
Ah, então, eu tava dizendo que numa entrevista ela falou assim que se eu tivesse que mudar alguma coisa ou reclamar com Deus sobre alguma coisa, eu ia falar com ele. Falei: pô, 1,52, você tá de sacanagem, né?
É isso. Isso devia ser forte mesmo na cabeça dela, porque ela falou isso lá em casa também.
Ela falou, né?
Falou com a Suzana.
Pois é. Então, vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada pelo UFMG Educativa. Eu sou o Luiz Fernando Freitas, estou conversando com o músico, produtor, compositor, multimídia, Bob Tostes, sobre os 35 anos da morte de Elis Regina. Bob, a sua famosa loja de discos, a Bob Tostes, que aliás tem muita gente até hoje ainda tem discos da sua loja com o plástico da Bob Tostes. Você consegue se lembrar os discos dela que repercutiram mais, que venderam mais no período?
Claro. Eu tenho um caso interessante. O disco da Elis que nós mais vendemos durante os 20 anos da existência da loja, em LP e posteriormente em CD, foi simplesmente Elis e Tom. Os representantes da Polygram, da Philips, eles se espantavam com isso. Eles diziam assim: não acredito, não é possível, é falso brilhante, é o que mais vende no Brasil inteiro. Eu falei assim: pois é, mas a nossa loja é diferente, porque a gente adorava esse disco, todos nós vendedores. Então a gente colocava o disco e mostrava o disco, que é um disco intimista, né? É um disco que realmente ele tem que ter esse reforço, tem que ser apresentado à pessoa com cuidado e tal. Então era o Elis e Tom, foi em primeiro lugar. Aí, em segundo, talvez o Falso Brilhante e vários discos, entendeu? Uhum. Porque cada disco dela tinha um clássico, né? Então, não era difícil.
Era interessante, interessante a gente acompanhar a relação dela com os compositores. Ela revelou muita gente, né?
Pô, ela tinha uma inteligência musical, porque eu me lembro que o Menescal uma vez me disse, se referindo a uma excepcional cantora que não tinha inteligência musical. Então ele falava, olha, eu já desisti dela porque não adianta, a pessoa tem que ser inteligente, pode nem ter tanta voz. E aí eu me lembrei, por exemplo, da Nara, que não tinha tanta voz, mas tinha uma inteligência musical absurda, né? Que também, como eles, participou de vários momentos diferentes da música brasileira. Mas a Elis lançou uma série de compositores, né? Se você for lá para trás, você vai ver que ela foi a primeira a gravar Gil, a primeira a gravar Milton, a primeira a gravar Caetano, a primeira a gravar Tim Maia, a primeira a gravar João Bosco, a primeira a gravar Fagner, e aí vai. Sem falar os medalhões que ela gravava também, né?
É, e tomava as canções para si, né?
Tomou completamente, né? Um absurdo. Uma vez o César, marido dela, César Camargo, teve que fazer dois arranjos de Folhas Secas ao mesmo tempo, porque a Elis estava gravando e a Beth Carvalho estava gravando. E é incrível, assim, ele fez dois arranjos, que eu acho que esse era o grande talento do César como arranjador. Ele fazia um arranjo para aquele intérprete específico. Então, o arranjo da Beth foi um arranjo de samba mesmo, como os que ela cantava, né? E o da Elis já transformou aquele samba quase numa canção, assim, tão pungente. Tem um fato, vou te contar, da Elis também, com um samba muito conhecido, que é o Saudosa Maloca. Eu me lembro de esse samba sempre na minha cabeça, eu sempre associo ele à minha formatura de direito, que a gente foi para um bar, e todo mundo cantando samba, bêbado na mesa do bar, batucando. E esse era um dos sambas que todo mundo cantava. Na maior alegria, né? Saudosa Maloca.
Sim.
E aí, então eu sempre tive na cabeça o Saudosa Maloca como um sambão associado a um momento de bebedeira e euforia na formatura de direito. E a Elis gravou esse samba, se não me engano, no show Transversal do Tempo, por ali. E ela gravou o samba lento, de uma maneira dramática, não é? E ali, rapaz, é que eu fui ver qual era o verdadeiro sentido dessa composição do Adoniran, não é? Que ele passava completamente despercebido da maneira como eu estava acostumado a ouvir esse samba. E aí isso foi num programa de televisão, e as pessoas perguntavam, telefonavam, faziam pergunta. Uma mulher ligou e virou e falou assim: escuta, você não se arrepende
ter estragado
a música?
De
ter acabado com o samba do Adoniran, gravado ele daquela maneira triste, assim, você acabou com esse samba. Ela virou assim, brava, né, que ela não tinha muita paciência, virou e falou assim: não, eu não me arrependo não, porque eu não acho graça nenhuma minha pessoa ser despejada de sua casa.
Au.
Falou isso e assim, fuzilou a câmera, o apresentador, todo mundo que estava por perto, né? Aquele...
Meu Deus.
Daí a pouco vem um telefonema do Adoniran e ele vira e fala assim: não, eu queria mandar um recado para Elis. Eu queria dizer a ela que me ensinou a cantar o meu samba, ela que me mostrou, eu não sabia que eu tinha escrito uma coisa tão bonita.
Meu Deus.
Que era isso que você falou antes, né? Dela se apossar da música e extrair as coisas que às vezes estão lá escondidas.
É de arrepiar. Olha, Bob, tu é uma pessoa que eu gostaria imensamente de ter conhecido, ou de pelo menos ter batido um papo durante um dia, assim, alguns minutos. Assista os vídeos e tem essa vantagem.
Esse privilégio eu tive. Agora, eu só lamento o seguinte, eu não assisti os dois shows dela que eu mais queria ter assistido. Que
é
foi justamente
mesmo.
Falso Brilhante, eu não vi. E não vi o encontro dela com o Tom Jobim também, não vi. Mas vi os outros todos. E alguns várias vezes.
Pois é. Para a gente encerrar, me conta a história do dia 19 de janeiro de 1982, quando você ficou sabendo dessa péssima notícia.
Ô, cara, eu até arrepiei aqui agora, porque aconteceu uma coisa nesse dia que eu nunca mais esqueci. Eu estava, assim, normalmente, quando não tinha um cliente na minha loja, eu ia ordenar os discos, né? Porque as pessoas tiram os discos do lugar e determinadas sessões ficavam em ordem alfabética. Então eu ia fazer uma revisão. E eu estava na revisão das cantoras brasileiras, né? Acabei de organizar os discos da Elis e aí começaram os discos da Elisete Cardoso. E eu naquele momento pensei assim, pô, mas que bom, a Elisete está aí ainda cantando bem, gravando. A Elis ainda tem muito tempo pela frente, se Deus quiser. Isso foi umas 2 horas depois, eu recebi um telefonema de alguém me dizendo que a Elis tinha morrido. Eu fiquei assim, eu demorei muito para entender isso, né? Mas naquele momento. Mas esse fato de estar ordenando isso ficou na minha cabeça, porque assim, uma, 2 horas antes eu tinha pensado assim, que bom que a gente ainda tem a Elis por muito tempo.
É realmente impressionante.
Foi isso que aconteceu, infelizmente.
É realmente impressionante. Tem um sujeito que disse assim, que você fazer planos é o mesmo que contar uma piada para Deus.
É verdade.
E acaba soando muitas vezes assim.
É forte.
Né? Bastante irônico.
É.
Bob Tosh, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, pela entrevista.
Luiz, eu que agradeço essa oportunidade de falar com seus ouvintes e de falar com você, meu grande amigo. Sou um admirador do seu trabalho, você sabe disso.
A recíproca é muito verdadeira, você sabe, né? Não preciso nem dizer, caramba. Quem sou eu? Agradeço demais a disponibilidade. E em outras oportunidades a gente vai se encontrar com certeza por aqui para falar mais sobre Elis, porque é um assunto inesgotável, né?
Certo.
E longa vida a Elis Regina.
Isso, e a nós também.
E a nós também.
A gente não entrar na piadinha de Deus tão cedo.
Tão cedo. Bob Tosh, obrigado, boa noite para você,
obrigado
até a próxima.
Boa noite.
Tchau, tchau.
Boa noite.
Está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, com meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa pra zenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Esperta, se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém. Thank you.
Muito bem, você acabou de ouvir um bate-papo com o músico e produtor Bob Tostes. A gente falou sobre os 35 anos da morte da cantora Elis Regina. No site elisregina.com.br você encontra informações completas sobre a carreira musical dela, todos os álbuns e compactos gravados, participações especiais, depoimentos, além de filmes, livros, teatro e exposições que são dedicados à artista. Repetindo, o site elisregina.com.br. Muito bem, agora a gente segue ouvindo a pedido do Bob Tostes. Ele escolheu essa canção para a gente tocar no programa de hoje, Chovendo na Roseira, que faz parte do álbum Elis e Tom, que, como ele disse, foi o disco mais vendido durante os 20 anos de existência da...
Sem mais nem porquê. Queria um dia no mundo poder te mostrar o meu talento pra loucura, procurava onde eu peito. Eu sempre fui perfeito pra fazer discursos longos sobre o que não fazer. Que é que eu vou fazer? Cara da morte, ela estava viva. Viva. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva. Tirei milhares de metáforas, rimadas e farei coração do medo, minha oração, pra não ser que Deus a cada hora da partida, na hora da partida, tiros e vamos pra vida, então vamos pra vida. Senhoras e senhores, trago boas novas, eu vi a cara da morte, ela estava viva. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva. Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.